A greve dos roteiristas finalmente acabou. Olha, eu não aguentava mais, cara. Puta que pariu. Às vezes eu dou uma olhada no Instagram, aí a gente, pô, via foto do set, foto, ah, muito obrigado pelo... Né, quando o One Piece saiu, ah, muito obrigado pelos fãs, renovou a série. Não teve isso, sabe? Então eu tava sentindo falta dessa coisa, dessa interação com a galera que tá ali fazendo a série, né? Porque a greve dos roteiristas, pra quem não sabe, já acabou um tempo. Mas a dos atores só foi acabar essa semana, porque eu, inclusive, estava bem desesperançoso, tá? Quando eu via as notícias, porque esse lance de IA, já começa um papo sério, né? Esse lance de IA me deixa um pouco preocupado.
Sim.
Não no sentido de qualidade, assim, porque fazendo arte pro ser humano, obviamente, vai ser muito melhor do que qualquer coisa artificial ali, né? Mesmo quando é uma merda, vai ser melhor do que algo feito por IA. Mas pelas empresas, que eu digo, sabe? De querer usar, de querer forçar isso pros artistas, sabe? Então, as últimas negociações não estavam sendo muito legais, né? Eles não estavam sendo flexíveis nesse sentido. E aí, quando eu vi que ou era agora, ou era só ano que vem, eu falei, fudeu. Fudeu, já vai só voltar ano que vem. E aí, quando veio, eu falei, ufa. Porque aí eles conseguiram também ter um controle nisso. Eu acho que tinha que limar essa merda, não ter IA porra nenhuma e voltar aos tempos neandertais, onde era gente fazendo, que era fazer o certo. Mas eu falei, pelo menos agora ele vai ser controlado, vai ser algo que eles vão ver de perto. E eu espero que, né, dê certo mesmo e que não tenha outra greve.
Pelo menos mas não... o acordo é 3 anos, né, pelo que eu vi, né? Então,
3 anos.
3 anos vão... É, daqui a três anos eles vão tentar então... de novo. Porque assim, eles querem... Pra quem não tá muito ligado, o impasse principal que tava aí essa semana era em relação ao uso de inteligência artificial pra gerar cenas com os atores sem pagar eles, né? Basicamente.
Sim.
Você escaneava o rosto do ator e aí as empresas queriam ter esse direito de só escanear o rosto do ator e conseguir usar via inteligência artificial N vezes, fazer várias cenas com esses atores sem pagar eles.
Não, é bizarro, sem consentimento da família.
Nos casos de pessoas mortas, né?
Sem consentimento. As
pessoas
mortas,
sem consentimento da família e do sindicato. Então, era um negócio bem escroto, assim. Eu não vi qual foi o acordo final. Não sei se eles tiraram isso, acho que sim. Isso saiu o acordo. É, mas só são 3 anos, né? Tem que esperar agora.
É, só 3 anos e eles controlam. É, isso vai ser controlado, né? Tipo, agora eles vão ter que falar, que é o mínimo, né? Agora os estúdios vão ter que falar quando usarem alguma coisa e pedir permissão.
Vai ter que ter o consentimento da pessoa, né? Ou da imagem dela. Nossa, meu Deus.
Exato, exato. Então, vamos ver como é que vai suceder. Porém, além disso, além de que acabou, e excelente que acabou, agora Cobra Kai vai voltar, Evil vai voltar de gravações. Muitas séries que a gente tava sentindo falta. Porra, é muito bom, né? Aí ver os atores finalmente, porra, puta que pariu, sabe? Só que eu tô vendo isso cada vez mais frequente com algumas coisas, não só séries, filme também, porque eu vi que outro da Warner foi cancelado. E não é cancelado de tipo, ah, a gente tem uma ideia e cancelaram. Igual os spin-offs de Game of Thrones, né? Que era uma ideia... Tinha ali um esboço do que eles iam fazer e não vai rolar mais. Agora o que tá acontecendo é filme, série sendo gravada, tipo, produzida, já pronta pra lançar, como o Disney Plus fez com o Spider-Rick, que eu falei num programa, um dos programas passados. E agora a Warner tá fazendo também, a ABC cancelou agora uma série já pronta do spin-off do The Good Doctor. Que eu sempre confundo com The Good Fight. Spin-off do The Good Doctor. E a Warner tá cancelando. Cancelou Batgirl, que já tava gravado. Cancelou esse filme dos Looney Tunes que eu falei. Então, assim, isso me preocupa um pouco, não. Me preocupa muito. Porque a gente vê que nada tá seguro, né? Tipo, mesmo a parada já produzida, já pronta pra lançar. Tem alguns que eles até vendem, né? A Disney vende pra outros streams menores, beleza. Mas esses da Warner não vão nem lançar. E isso é bizarro também. Pra mim tinha que ter uma regulamentação dessa porra aí, cara. Porque...
A não ser que seja uma coisa bizarramente hypada. Pô, é uma falta de respeito com o pessoal que fez. Assim, eles têm esse poder de jogar dinheiro fora. Né? E aí, tipo, como tudo pros caras é dinheiro, foda-se, né? Se não tem ninguém ali falando pros caras lançarem, eles não vão lançar essa porra. Então pra eles, foda-se. Mas é uma falta de respeito inacreditável com o pessoal que fez, com os atores, os diretores, com o pessoal que trabalhou na produção da parada. É difícil, os caras não ligam pra lá, não tem respeito por ninguém, eles só ligam por dinheiro, isso é a grande realidade. Enfim, voltou.
Exatamente.
Tava até lendo aí agora uma lista de um monte de séries aí do da HBO especificamente, que algumas não foram afetadas, né? Por exemplo, House of the Dragon, que já tá confirmado pro verão do ano que vem, verão americano do ano que vem, então deve sair entre do meio pro final do ano, assim, de 24, isso já tava confirmado, tem algumas outras séries e tal. Tem um monte de série que tá filmando ainda, agora vai voltar as filmagens, né? Como é o caso da terceira temporada de Hacks, os spin-offs do Duna, Tóquio Vice segunda temporada, e tem série que tá ainda na produção, né? Como a segunda temporada de The Last of Us, o White Lotus a terceira temporada, sim. Então essas daí eu acho que só vai 2025 quando ir, e vamos ver, né? E a terceira temporada da Inominável Euforia também.
A sorte é que não tem muito problema nesse sentido, né? Porque The Last of Us tem um gap de tempo, o The White Lotus é uma antologia, sim, então sim. Tipo, não tem, mas é raro,
é
né?
Muito rápido,
a Netflix,
né?
Eu acho que
é muito
de todas, talvez sim. A Netflix tenha sido a que mais sofreu nesse sentido aí. Porque eles têm uma produção em massa, né? Não que os outros não tenham, mas só que como a Netflix é uma parada de streaming mesmo, vai pra streaming, eles precisam do conteúdo rápido ali. Então, eles até falaram que ano que vem eles, eu acho que estavam produzindo 50 filmes por ano. Cara, quem produz 50 filmes por ano? Que empresa que produz 50 filmes por ano? E eles falaram que, vamos diminuir isso. Não sei quanto que eles vão diminuir, mas é uma parada que vai
eu
afetar...
Eu acho que
vai
diminuir um pouquinho,
muito...
sim.
Enfim. Mas que vai afetar muito ainda e eu acho que mais coisas vão ser canceladas, assim, de verdade. Talvez agora, como, né, já resolveram, anunciem já... Né, o cancelamento de algumas coisas não tão hypadas e tal. Mas eu fiquei feliz que acabou. A gente tinha que falar disso aqui, né? Porque a gente tá sempre comentando da greve e tal.
Sim.
E eu acho que agora a gente pode voltar pra esse papo.
Bora. Sing it, Hester.
Hey, football is life, capitão. Cobra Kai. Cobra Kai! Yeah! All right, guys, let's get down there and kick the shit out of everybody.
Hey, hey, motherfuckers.
We have to go back.
No, see, I said coffee, coffee, coffee.
Right.
As in, I really need coffee, coffee, coffee. You know?
No.
40 years in the service. 40 years. Two wars. Combat. Locked in the dungeon of New Caprica. My God.
Sejam muito bem-vindos ao Serious Cast, o podcast sobre o mundo das séries. Eu sou Cid Souza.
E eu sou o Thiago Silva.
Lembrando que vocês podem seguir a gente nas redes sociais, somos @SeriousCastPod no Twitter e no Instagram. Acessem o site SeriousCast.com.br. E eu acho que a gente não falou isso em nenhum programa. Eu acho que não. Mas todas as nossas capas que estavam desatualizadas foram atualizadas. Então, ouvinte aí, se você tá no nosso feed do Spotify, da Apple Podcast... Acho que a Apple, na verdade, não mostra, né? Então, cancela. Mas Deezer, Spotify, outras plataformas de áudio aí... Não, da Apple não tem. Agora que eu lembrei, porque agora não tem mais iPhone, né? Troquei de celular. Mas o feed aí do Spotify e outras estão com os episódios atualizados. Então, a capa que tava... Moda caceta antes, tá tudo com padrão, ficou muito legal, deu um trabalho enorme,
trabalho,
mas eu gostei muito do resultado. Então, foi um trabalho de semana, foi mais de uma semana, né, pra refazer tudo, pra fazer, de atualizar também, enfim, mas valeu a pena.
Valeu
a pena. Bom. E deem 5 estrelas aí pra gente nos, né, Spotify, Apple Podcast, Pocket Casts agora,
sim,
também. Então, pra ajudar a gente aqui, né? Se você gosta do podcast, se gosta da gente, se não gosta também, aí.
Em breve no
sai.
YouTube, quem sabe, mas aí depende do algoritmo youtubiano.
Isso aí, a gente vai ter que estudar bastante, porque é complicado, é complexo. Mas, enfim, é isso, né? Eu acho que. Eu realmente não. Faz tempo que eu não gravo, né? Então. A gente dá uma desenferrujada, assim. O que falta falar? Falta nada pra falar, né?
Não, é só isso. E dá aquele feedback, né? Dá aquele feedback gostoso, né? Daquele feedback sobre o episódio, o que você achou.
Exato.
Sobre os outros também, os anteriores,
exatamente.
Todos.
Exatamente.
Todos.
Se não gostou, cala a boca.
Manda mensagens pra gente, que a gente vai ler aqui.
É isso.
É isso. Valeu.
Agora sim, vamos pro papo. Bom, vamos lá. Fazendo o programa de The Boys, isso aí é realmente algo que eu não esperava no Serious Cast aqui. Ainda mais esse ano, né? Porque eu tava olhando o feed, assim, e eu falei, porra, esse ano a gente fez análise de quê? The Last of Us e Succession.
Só.
teve de Fullmetal, mas a gente desconsidera, que enfim, né?
Porque a gente não tava.
E só. A gente não... Então, aí por isso que eu acho que não existe, não tem que nem falar.
Exato,
mas, assim, eu tava sentindo falta de uma análise, pra falar bem a verdade, porque a gente, pô, a gente se acostumou, o começo do podcast tinha muita análise, a gente tava testando o formato, a segunda temporada tem muita análise também, a terceira também, a quarta a gente já chegou a uma transição de, tipo, vamos tentar mudar um pouco, e aí a gente foi falando de assuntos mais aleatórios e tal. Eu acho que essa temporada a gente teve uma mudança aqui muito grande, né? Mas eu gosto de fazer, é mais por questão de tempo também, né, que a gente não tem gravado análise. Mas essa eu acho que a gente... Eu mesmo me surpreendi muito com a qualidade da série. Eu falei, vamos gravar, porque a gente tá sem pauta fria também pra fazer. Eu falei, vamos fazer uma análise, tá? Todo mundo comentando de Denvi, é uma série que acho que todo mundo se surpreendeu. Então, vamos falar aqui. Mas antes, eu, pra quem não sabe, né? Eu nunca vi The Boys, nunca vi... Quer dizer, já vi o começo da primeira temporada, mas não me prendeu, não continuei. E eu sempre falei, ah, não vou ver. O Thiago falava, ah, vê. E eu falava, não vou ver. Aí o Gen V, falei, porra, cara, não sei, tá todo mundo falando bem, mas aí, sei lá, o spin-off, uma série que eu não tive interesse. Porém, numa madrugada, falei, porra, tô sem
nada
sono,
pra fazer.
Tô sem nenhuma série nova pra ver, vou dar play despretensiosamente. E aí eu vi metade do primeiro episódio e falei, legal, né? Aí eu acho que a série, ela dá uma guinada tão específica no final do primeiro episódio, que ele tem ali essa coisa de... Deixar gancho mesmo, né? Porque como é uma série semanal, por mais que os primeiros... Acho que os três primeiros episódios saíram juntos, mas...
A gente sempre faz
ela
isso.
É uma série semanal, né? Querendo
sim,
ou não.
Sim, sim.
E aí eu falei, porra, esse gancho me deixou curioso. Esses personagens são meio bizarros. Então, me despertou interesse. E aí eu fiquei muito animado e continuei. Fiquei viciado na série. Sempre que saía, eu tava vendo. Mas pra você que já viu The Boys, que acompanhou tudo desde o lançamento e tal... Você não tinha expectativa, mas como foi essa impressão inicial com a série, assim? E se, né, pra galera que não sabe, precisa ver The Boys pra ver o Gen V?
Cara, vou responder pela última pergunta. Não precisa pra você ver a série, mas eu recomendo. Recomendo porque tem certas coisas que você só entende especificamente, dependendo de The Boys, da maneira nada que te atrapalha muito, né? Aquela coisa, nossa, é ultra interligado e tal. Mas eu falei até no último episódio que a gente soltou, né? Que a gente citou de Gen V também em uma das séries.
Uhum.
Que eu achava que ia ser uma merda inacreditável, assim. E pra mim ia ser ruim, eu não tinha nenhuma expectativa, eu nem ia ver e tal. Eu tava meio que cagando, assim. Porque The Boys eu acho que é uma série muito... É uma série legal e tal, mas não é nada demais, então não é nada imperdível. Eu tenho um apego com a série, porque eu gosto dessas palhaçadas, eu gosto das palhaçadas que a série faz. Então é uma coisa que sempre me pega, eu vejo, assim, mas se eu não visse também, não ia fazer a menor diferença na minha vida. Não é uma série foda, é uma série legal e tal. Aí, beleza, fui ver o piloto do Gen V, né, o pessoal elogiando, fui ver e tal. E foi a mesma surpresa que eu tive, que você teve também, assim. O episódio começa muito bem e tal, a história é interessante e tal, você vai acompanhando... A Marie, né, que é a protagonista, aí ela vai pra lá, pra universidade e tal, e o final do primeiro episódio te pega muito, que é aquela coisa bem The Boys mesmo. Quem viu The Boys sabe que quem não viu e vai ver, vai se ligar. Tem muito no Gen V também, é meio que o cerne desse universo, de ser daquele jeito, né, meio... Eu não posso falar porque é spoiler, mas é daquele jeitinho The Boys, assim. Então me pegou muito. Eu fui vendo os três episódios, eu vi os três episódios, né, de uma vez só, aí eu falei, porra, foda, essa série é maneira, essa série é boa. Essa série tá melhor que The Boys, assim. Então, acho que a primeira temporada como um todo, assim, eu gostei mais do que a primeira temporada de The Boys, assim, achei melhor. Pode se perder completamente com o passar do tempo, mas essa primeira temporada eu achei muito boa.
Então, pra quem não sabe, o enredo bem inicial de The Boys, ele acompanha uma escola, né, uma faculdade, né, de super-heróis. Então, é universidade, né, como eles falam.
The Boys não, Gen V.
Falando os dois, é igual quando a gente falou do The Good Wife e The Good Fight, toda hora trocando a porra do nome, né. Mas ela, né, conta a história de vários adolescentes aí que estão nessa universidade de super-heróis. Só que a protagonista é a Marie Monroe, que ela tem o poder de controlar o próprio... Quer dizer, não só o próprio sangue, mas
o sangue
no geral, de outras pessoas.
O poder dela é controlar.
Exato, ela sente também ela sente também coisas que estão no sangue da pessoa. Então é um poder muito apelão, né? E não é muito comum de
não,
controlar
é muito.
Sangue
especificamente. Ela pode simplesmente matar qualquer pessoa, assim, tipo, com força do pensamento. É isso.
Exato. É porque ela usa mais o sangue dela como arma, né? Mas ela pode usar de outras pessoas também. É, isso, inclusive, é uma jornada dentro da temporada e tal. É, e eu gosto muito que você falou dessa coisa mais escrachada, das coisas acontecerem mesmo, e é isso, gente morre, acontece
paradas bizarras. Explode cabeça, explode corpo.
Só que ela não é num... Exatamente, só que ela não é num nível de, tipo, nada interessa. Tipo, foda-se os personagens, sabe? Eu acho que ela tem um equilíbrio muito bom entre o escracho, aquela coisa de beleza, é uma série de comédia, a gente tá fazendo humor, às vezes, muitas vezes funciona, sátira, outras vezes não, mas...
sátira,
ela... Exato, é uma sátira, só que os personagens são muito bons, sabe? Então a gente tem protagonistas que, de fato, eu me interessei em ver. E eu fiquei investido naquela história. Tanto a protagonista principal, quanto os amigos dela, né? Então, às vezes, isso não acontece. Com algumas comédias que são tão... Ai, sou muito despirocada. Ai, sou muito doidona. E meio que acaba que nada importa, assim. E essa, eu acho que eles têm um carinho ali com os personagens e tal. Por mais que alguns morram mesmo, foda-se. Aconteça algumas coisas que não importa mais. Tanto que tem um personagem que ele não é dos principais, mas ele morre, assim, no episódio 7. Ele morre
muito
não,
foda-se,
6.
Né, cara?
E aí, foda-se, ninguém se importa com o personagem, sabe? Então, isso é legal, isso é engraçado, mas os protagonistas mesmo, eu acho que eles têm ali um tempo a desenvolver que funciona. Sim, muito funciona. Bem, sabe? E é como você falou, né? Ela se sustenta por ela mesma, é muito bem feita, muito como a gente falou no episódio anterior, ela sabe brincar com elementos audiovisuais pra contar uma história, né? Então, coisas que a gente já viu em outros filmes, outras séries, aqui eles trazem... num série super-herói, né, no caso, e filme de super-herói também, eles trazem uma abordagem mais até adolescente mesmo, a questão da montagem, as coisas serem muito rápidas, os episódios também têm 40 minutos, mas, pô, você nem sente. Eu não sinto a minutagem da série, se assim, ela não pesa, ela é bem rápida, assim. Então, pô, aquele do Jumanji que a gente já
muito
falou, né, eu gostei muito desse
foda.
Episódio, traz coisas diferentes pro... Ela é tipo uma Jean Grey, né, a personagem é tipo a Jean Grey. Jean Grey com... a vampira, né? Porque ela encosta na pessoa e consegue controlar os desejos dela ali.
E outro poder
então,
também que a gente... Cara, quando... esse poder, puta que pariu, né? O que ela faz o pessoal fazer
muito apelão.
É um negócio de maluco, assim, cara. Meu Deus do céu. Então, a cena no
muito
último
apelão.
Episódio... Caraca, cara. Não pode falar aqui agora. A cena no último episódio, meu Deus do céu. Que nervoso que me deu aquela merda, cara. Mas...
Não, e é revoltante, porque as pessoas não podem, não tem, nem a pessoa mais poderosa pode se controlar quando ela tá ativando ali o poder, né? Então, muito bom.
E eu acho que essa parada que você falou dos personagens é a principal diferença da série com The Boys, assim. Porque o The Boys, ele é tudo isso, essa sátira e tal, é tudo escrachado, as piadinhas, a sacadinha, zoa filme da Marvel vs DC. Aquele, inclusive, o diretor lá, tá ligado? O diretor, que é o professor, que é o professor de teatro lá da universidade, ele é um personagem de The Boys também. Tem uma trama em The Boys lá, sobre de um filme lá, e ele é o diretor do filme. Por isso que ele foi parar lá. É.
Meu Deus.
E, tipo, tem toda essa sátira e tal, mas os personagens, eles não são tão importantes, tão desenvolvidos assim quanto no Gen V. Eu acho que eles são, no Gen V, existe um foco maior nos personagens. Até porque a forma como a trama é feita e tal, acho não, né? No The Boys tudo é muito maior e tal. Então, o foco principal dos personagens, pra mim, acho que o melhor de todos é o Homelander, né? E o personagem, o ator que faz o Homelander é muito bom, ele é muito carismático, e o personagem é um completo arrombado, então, né, tem aquela junção do ator extremamente carismático com um vilão desgraçado, né? Então, você vê que ele chama muita atenção, acho que ele é o principal, acho que ele é a melhor coisa da série, o Homelander. E o resto não é tão bom quanto ele, então acaba meio que destoando. Aqui não, acho que é tudo meio uniforme. É, a série é bem uniforme, eu gosto de todos os personagens, assim, acho todos legais, assim. Claro que eu gosto mais de uns ou de outros, mas eu acho que todos são bons personagens.
Uhum. É, eu acho que a gente vai pras notas agora, porque dá pra entrar em spoiler já, 20 minutos já de programa, então assim, de 0 a 5 estrelas, qual a nota que você dá pra Gen V?
Eu vou invocar o Zé 4 estrelas, eu acho que Gen V é uma série 4, uma série muito boa, não é perfeita, maravilhosa. É, vai estar nas menções honrosas dos melhores no ano. Pra mim, eu acho que cumpriu muito bem o papel dela, que é ser um spin-off legal. Acho que não só cumpriu, como elevou a expectativa, assim. Ela não é só um spin-off legal, é um spin-off que tem potencial pra ser maior do que o original no todo. Então, 4 Seasons tá bom pra Gen V. Uhum. Boa série, boa série. Vejam Gen V.
É, eu também fico na mesma, assim. Eu tava até pensando 4, 3,5, 4,5. Porque faz tempo que eu não dou nota, né? Então a gente me ferrou.
Sim,
já
eu
mesmo.
Desaprendi a dar nota, eu falei 4, acho que 4 é justo. Eu não tô dando nota nem no serialagem. Eu desaprendi, viado. Caraca.
Aí eu falei, 4 estrelas tá justo, assim. Eu acho que ela é uma série muito boa. É, tem coisas muito boas e também espaço para crescer dentro daquele próprio universo. Algo que me preocupa um pouco, talvez, essa coisa de conexão com The Boys, que, enfim. Mas aí já é outro 500, a gente vai falar na parte com spoilers ali do final e tal. Mas nessa primeira temporada, não senti a necessidade de ver The Boys. Pode ter, tem coisas que, sei lá, igual o The Good Wife, The Good Fight, sabe?
Sim, sim.
Tem coisas que você vai entender melhor.
Sim.
É, referência de personagem que volta, beleza. Mas da trama mesmo, é muito amarrado ali. Então, 4 estrelas. E agora, vamos pra parte com spoilers. Bom, começando. Agora a gente pode falar tudo, sem medo. Ouvinte. Pelo amor de Deus, né? Se você não viu a série, saia, veja, porque vale a pena, e depois volta. Ou se você gosta de spoiler, né? Tem gente que... Teve uma mensagem que eu recebi, que é de um ouvinte, que ele falou assim, cara, eu nem vejo mais série, mas eu gosto de ficar ouvindo as pessoas falarem, eu deixo vocês tocando o episódio. Eu falei, caralho, que maluquice. Mas eu entendo, assim, porque às vezes a pessoa se sente sozinha, e às vezes com podcast ela se sente ali com uma companhia e tal. Mas, enfim, né? Se quiser continuar, continua. Bom, começando aqui a falar da trama, eu gosto muito como no começo ele mostra a Marie criança ali e ela sem contato com os poderes e aí do nada acontece um negócio que ela mata os pais no banheiro,
cara,
né? Ela
é muito,
tem umas,
é muito foda-se, né, cara?
Um surto ali e aí a mãe dela vai ver, abre a porta, a menina controla o sangue, pá, mata a mãe e depois o pai chega também, o pai tá puto. E ela mata o pai, e a irmã dela vê toda essa cena e some, enfim. Todo o plot da série se dá porque a irmã dela viu essa cena e sumiu, e não quer mais contato com ela. E ela quer achar a irmã, né? Então, isso me lembrou muito X-Men. Tem várias coisas da série que lembram X-Men, né? Desse sentido de poderes, de ter uma escola ali pra controlar os poderes e etc. Mas essa coisa de o contato inicial com o poder, sabe? Eu não sei se você sentiu isso também, mas ficou muito, muito claro assim pra mim.
Ah, cara, eu acho que essa é a principal inspiração, assim. Essa é a tentativa da sátira pra mim. Acho que eles buscam muito isso dos X-Men, né? Porque, de novo, nada no The Boys...
É, porque acaba que Vingadores é... The Boys é Vingadores, né?
É o Vingadores e a Liga da Justiça, que eles fazem sátira o tempo todo. E aqui é meio que o X-Men mesmo. Né? E tem a universidade e tal, enfim. Claro que tem principais diferenças, mas eu acho que tem essa sátira, assim. Tem, muito. E eu acho que funciona muito bem, é muito legal essa dinâmica.
Ah, o fato de ser rated R, né?
Sim, sim. A dinâmica do jovem já é burro, imagina jovem com poder.
Exato, e isso é muito legal. Isso é muito legal. O próprio lance da Marie começar ali na universidade... Eles já apresentarem os personagens. Só dando um recap pra quem viu a série ou pra quem não viu também e tá ouvindo. A Marie, que é a protagonista, ela controla o sangue. A Emma, que é a amiga dela, né? Que é a colega de quarto ali. Ela controla, entre aspas, o tamanho. Então não controla tanto assim, mas, enfim.
Inclusive,
também é outro plot,
acho...
né? Durante a temporada.
É, o final... E esse final dela, acho que deu a entender que ela vai conseguir controlar agora, né? Que ela meio que controlou, né?
Exato, vai ser tipo Homem-Formiga, né, que fica grande, fica pequena também.
Sim.
E é legal, isso é legal, eu achei que isso foi, também, foi um pouco rápido, esse lance da do nada, opa, mas foi num momento bacana também de necessidade ali da trama e ficou legal. A Kate, que tem o controle mental quando ela toca ali nas pessoas, né, como eu falei, o Luke, que ele é o fodão, né, ele é um cara super forte, ele voa, ele faz tudo, né, praticamente. Só que ele morre na primeira episódio.
O Luke era o Homelander da parada, né?
Exato, exatamente.
Ele se mata no primeiro episódio.
Eu gosto muito como eles limam o cara logo no primeiro episódio, sabe? E eu achei que ele... Porque no pôster aparece ele, aparece ali o Jordan, tanto a versão homem quanto a versão mulher aparece no pôster. Então, pra mim era uma coisa de, sei lá, serem gêmeos. que o cara ia ser um protagonista, e aí sim, matam o cara no primeiro episódio, e, no, e os personagens, como eu falei no episódio anterior, é, só contracenam quando eles estão ali naquele lance mental, né?
Sim.
Que são a mesma pessoa. É, então, o Jordan é basicamente super força, né? E também troca de gêneros ali. E o André, cara, que inclusive eu fiquei sabendo no Twitter, tava vendo no Twitter, acho que foi anteontem, assim, eu falei, vou até guardar essa porra pra falar no episódio, que esse ator acharam umas paradas meio bizarras de um negócio de incel, assim, e aí tipo, curtida bizarra.
Sério?
Uhum. E aí, tipo, você lembra o Vandinha, que tem um ator também que acharam umas paradas bizarras dele e do nada?
Lembro, isso eu lembro.
E com esse cara do Gen V foi basicamente a mesma coisa, assim, e aí eu fiquei, caralho, sabe? Nada a ver que com a doideira. Trama, né? Mas enfim, eu acho que é uma curiosidade. E ele manipula a massa, né? Não é só o metal, ele não é um magneto, né? Mas ele consegue manipular... não é objeto, mas... Enfim, uma casa, aquela van, né? Mais pro final da temporada. E ele é um personagem, inclusive, que ele é bem limadão também, né? Eles dão uma segurada, né? Vamos falar a verdade, eles dão uma segurada em quase todo mundo ali. Por grande parte da temporada.
É, porque eles são muito apelões, assim. É bem... Tem que segurar.
É porque eu gostaria de ser de que fosse uma parada mais despirocada mesmo. Tipo, porra. Mas também acho que pode perder a graça, né? Se ficar tudo muito apelão, às vezes a solução também vem fácil demais e tal. Mas são basicamente esses os principais, né? E aí, a forma como ela vai conhecendo é de maneira bem cotidiana. Eu gosto como eles vão, no começo ali, mostrando nesses três primeiros episódios, conflitos. Beleza, tem uma questão da ação, tem sempre uma ceninha ali, um pouco mais massa velho, assim, que é legal. Mas ele vai desenvolvendo aquele grupo, como aquele grupo é basicamente... É um bando de idiota e depois eles vão virando amigos, assim. Eles não têm amigos, né, na verdade. E eles vão virando amigos aos poucos, assim. É bem interessante. Eu achei que no começo, como tem essa disputa, né, da universidade, de todo mundo querer ser o top 1, ficar no top 10... Eu falei, porra, será que vai ser só todo mundo tentando se fuder? Sabe, o grupo todo é só gente babaca? E não, eles vão mostrando que eles vão virando amigos, assim. Isso é bem legal, porque como eu falei, né, não vira só a coisa ali bizarra e sem um fator emocional, assim. Então isso me pegou bem. Tanto que eu comecei odiando todo mundo e depois eu passei a gostar de geral.
Pô, eu achei legal que a série foi fugindo de certos clichês, sabe? Tipo, o primeiro episódio começa, a primeira parte do primeiro episódio leva a entender que vai ser aquela dinâmica dos famosinhos contra os nerdolas, né? E a Mari seria essa outsider.
Exato,
e tal.
Exatamente.
E seria essa disputazinha. E não, tá ligado? Pra um lado absurdamente diferente. Então, tipo, eu gosto que ela foge desses certos clichês. Até, pra mim, a própria reviravolta da meu Deus, esqueci o nome da menina, do poder ser a...
Da Kate?
Ela que tá... da Kate tá apagando a mente deles e tal, de não ser o cara lá que era o estuprador e tal. Inclusive, aquela cena da Marie explodindo a pica do cara, mano.
Isso é coisa The Boys pra caralho, inclusive.
Muito, muito. Da última temporada de The Boys, inclusive, um mini spoiler, tem uma pessoa que é pequena, que entra dentro da pica de outra... Aí ele toma, ele espirra, aí a pessoa se espirra, e sem querer, quando ele espirra, ele cresce de novo. Ele cresceu de novo dentro e explodiu a pessoa.
Meu Deus do céu.
Isso é The Boys.
Ai, cara, que merda. Mas é isso mesmo, tipo, a série ela não se prende, né, de ser um cotidiano escolar, né? Ela tem isso no começo pra depois, de fato, começar a história. Tanto que tem toda aquela coisa dos supers e da instituição corrupta, né? Então, a faculdade é toda uma tramóia pra eles fazerem testes em super-heróis, né? Nos malucos ali. Então, pô, isso é muito legal. Isso é muito legal. Porque a gente tem ali, desses clichês, é sempre o cara bonzinho que abriga os super-heróis, o professor Xavier, que é o cara... Pô, tá ali com todo mundo, a galera, sabe?
Na verdade, é o contrário.
Na verdade, não, é todo... é, exatamente. Então, tem até o Marco Pigossi na série, né?
Sim.
O personagem... Inclusive, eles não falam... É até legal isso. Eles não falam, ah, é um brasileiro, sabe? Não deixam um estereótipo. Ele é um cientista maluco. Maluco
é,
não, né?
Porque
ele
é só o latino.
Na verdade, ele é o cientista bonzinho dentro daquela instituição, né? Então, ele fala, ah, não é bem assim. É tipo aquele clássico, ah, não, vamos tentar não machucar ele, sabe? É muito bom isso.
É,
mas não adianta nada, né? No final das contas, ele morre. É, a cabeça dele explode.
No final, ele faz do mesmo jeito.
É, exato. Exatamente. E toda essa perseguição dos supers é muito legal, né? Porque o chefão, né? O grande chefão, que eu esqueci o nome dele, inclusive. Eu esqueci de anotar. Que é o ator que faz o chefão lá da universidade. Ele é o cara que fez Dexter, a nova a nova série do Dexter, e ele era o vilão da série. Aí quando eu vi ele, eu falei, puta, que parece cara de novo.
Dexter New Blood.
Mas ele é muito bom, é o Clancy Brown. Ele... Deixa eu só pegar aqui qual é o nome do personagem.
Ele é bom, esse coroa.
Ele é bom, mas ele tinha ficado com esse gosto de amargo por causa dessa série horrorosa do Dexter aqui.
Qual que é o nome do personagem dele?
Então, eu tô tentando pegar aqui esse inferno. Só que no Google não aparece.
É Brink, o professor Brink.
Ah, é, porra. Que é o professor Brink, né? Então, é bem legal que aquela cena que ele se mata e antes disso ele mata o velho. Eu gosto muito como eles vão mostrando ali todo aquele interior do colégio, que, como eu falei, a maioria das pessoas ali são idiotas, né? Então eles nem usam os poderes, né? Alguns usam, tipo aquele cara que fica invisível. Aí ele usa o poder.
Sim.
Ele usa o poder pra fazer bizarrice, né? Como qualquer pessoa que ficaria invisível.
É filho de um cara de The Boys, que é um dos heróis dos sete. Também.
Ah, é?
É, por isso que ele é invisível. Tem um nos sete lá, tem cara que é invisível. Ele é filho dele.
Ah, não sabia que ele era filho do cara de The Boys, não. Mas inclusive, depois, no final, aparece que ele é um cara branco normal, né? Tipo, eu pensei que, sei lá, vai que ele era uma criatura. Não sei, pô. Ele era, ele ficava pelado.
Sim, ele é o pai dele também era um pervertido também. O filho também é um pervertido. Impressionante.
Ai, meu Deus.
Namorado com a Lhama, né? Namora com a Lhama.
Muito bom. E a maneira como eles introduzem isso, né? De estarem fazendo testes em pessoas, em supers, né? Na verdade, que são um pouco mais despirocados. E o Sam, né? Que é o adolescente republicano dos Estados Unidos, né? O retrato do adolescente republicano que fica mamando a rola do Elon Musk, né? Esse pessoal, assim, porque no começo eu falei, pô, coitado, sabe? Não, e realmente coitado, porque ele...
Realmente, tava sendo, o cara é realmente esquizofrênico, ali. Né? Tava sendo maltratado.
Exato. Mas aí ele tava sendo explorado ali pelo pessoal, tava fazendo testes nele. Tanto que um dos motivos pro Luke se rebelar no primeiro episódio é porque ele teve uma... Ele teve uma visão? É uma visão, né?
Ele lembrou, né? Ele meio que os poderes da Kate, meio que como tava nefada pelo remédio, não funcionava por tanto tempo. Então, de tempo em tempo, ele lembrava, né? Do irmão dele.
Esses lapsos, assim, lembrou do irmão dele e ele acabou, né, matando o Brink. E o Sam, na verdade, estava sendo teste ali junto com outros supers por um bom tempo, né? Então, quando ele consegue, né, sair, na verdade, que a Emma chega lá e consegue libertar ele, é muito legal e tal. Pô, romance, bonitinho. Inclusive, quando eles ficam naquele lugar isolado, né, que mostra a TV, e aí toda vez que ele vê o cara da TV, ele vê os Muppets, os bichos fantoches.
Ah, sim.
Pô, isso é muito bom. Assim, até aquela cena que ele começa a matar um monte de gente, ele vê só fantoches.
É muito boa essa cena.
Mas, e realmente, o personagem tem problemas, mas ele vira basicamente um direitista, um extremista, né?
Pô, é muito bom essa parada que eles fazem. Essa sátira que eles fazem quando a mulher vai lá ter a palestra e tal, né? Porque, tipo... Eu acho que a maioria das pessoas viu The Boys e tal. Porque o Homeland, ele é meio que o Donald Trump. Então, eles tentam fazer esse negócio meio Donald Trump. Então, fica muito bom essa sátira que eles fazem. Tipo, e aí pegar o Sam e colocar lá. E ele, do nada, virar um reacionário. É muito bom, cara. É muito bom. E, tipo, faz sentido, assim. Faz muito sentido.
Faz sentido
o que aconteceu com o personagem até aí. Então, e a justificativa que eles usam e tal. De ser super-heróis, enfim, não sei o quê. Os humanos só querem controlar e pá. E ficou muito bom. Eu gostei muito disso, dessa piada que eles fizeram, assim.
Não, isso é ótimo. Eu acho que... Até nessa questão de grupo, né? Porque eles vão, ao longo dos episódios, né? A gente descobre que a Kate estava controlando todo mundo. Até, inclusive, é bem legal que eles... Que quando a Emma fica gigante, né? Eles estão lutando lá no... Que eles vão até a casa do cientista, que é do Marco Pigossi, né? Vão até ameaçar ele e tal. O Sam vai matar e começa toda uma porradaria e tal. Do nada corta. Falei, caralho, que isso?
É, eu tomei um susto.
Aí eu falei, porra, será que... Eu pensei que tinha dado um problema. Eu falei, que isso? Aí... Uma cena nada a ver, de um lugar completamente diferente. Eu falei, caralho, será que...
Aí acaba o episódio, pô.
Acaba o episódio, e eu falei, com certeza alguém chegou, sei lá, algum cientista chegou, deram, sei lá, aquela seringada, aquela coisa bem padrão, deram uma arma com uma seringa, e eles desmaiaram e acordaram em outro lugar, sabe? E aí eu falei, será que é um sonho? Quando começou o episódio seguinte. Eu falei, será que é um sonho? E aí, na verdade, não. Eu falei, pô, o moleque chega lá, e o Sam chega lá, e as meninas não reconhecem ele... O que aconteceu? Eu fiquei muito, muito confuso nessa parte. E aí, na verdade, sendo a Kate controlando todo mundo. Eu falei, caralho, sabe? Porque eu não tava esperando.
Faz muito sentido.
Só que no final faz muito sentido, né? Toda a jornada ali da personagem, que ela tava controlando eles. E que ela, na verdade, era uma coitada também. Quer dizer, todo mundo é um fudido da cabeça.
Todos,
né? Porque todos. O Jordan, o pai é um conservador também, é um merda. É, a Marie perdeu os pais e tá procurando a irmã.
É, só que ele fica em versão masculina.
A Emma é... A mãe é maluca. Uma otária, sabe?
Então, psicopata.
Então, todo o pai... O André, né? O pai também é o cara que sabia da tramóia toda. No Sim. final das contas. Então, todo mundo tem a família fudida.
É muda mole, o pai dele.
Exato. E o próprio André também. Eu acho que é um personagem que... Eu acho ele muito bundão. É tipo o Ciclope dos X-Men, que é aquele cara bundão,
sim,
assim.
Sim, ele é muito bundão.
Um cara certinho.
Ele é muito
certinho. Ele quer fazer tudo certinho e tal. Porra, isso Sim. me... Esse personagem... Tem que ter, né? Sempre tem que ter esse cara. Mas me irrita muito. Me irrita muito, cara. Ele é um cara irritante. Extremamente poderoso. Aí ele, não posso usar meus poderes, não sei o que e tal. E tanto que quando ele descobre tudo, ele fica putaço. A primeira vez que eu vi ele puto na série, né? Ele fica puto com a Kate, não quero perdoar, que não sei o que. E depois, na verdade, com o tempo ali, vai amaciando a carne. Mas que no final, não adianta muita coisa, né? Porque as tramas vão se afunilando. Todas essas questões de personagens. Algumas coisas a gente tá até passando um pouco rápido. Porque a gente já abordou isso no episódio anterior.
Sim.
Então, se vocês ainda não viram o que a gente falou sobre Only Murders, Sex and the City é foda. Sex Education
Sex não, porra.
E Gen V, a gente abordou algumas, né, algumas pautas aqui que a gente tá passando um pouco mais rápido. Até pra não ficar repetitivo pra galera que já ouviu e tal. Mas falando mais da parte final, que é uma parte que eu gostei muito, assim, também, que é quando os cientistas malucos, né, estão desesperados, porque, meu Deus, vai vazar informação. E a Kate, ela tava ali segurando tudo, e ela, na verdade, ela conseguiu manipular a mãe. Na verdade, a mãe tava tentando manipular ela, né, mãe, entre aspas, né, a mulher que tava cuidando dela ali, que é de criação, né, enfim, que tava cuidando dela, tava querendo manipular ela, falou, eu te amo, você sabe que eu nunca faria nada pra te machucar e tal. Só que ela conseguiu manipular a mãe, a criadora ali dela, por meio da própria manipulação da própria mulher. Então foi um mind game muito foda, né? Porque ela falou, você pode ver que eu não tô mentindo, né? Pode encostar em mim que você vê que eu não tô mentindo. E aí ela encosta e fala, não, realmente, você tá falando a verdade, né? Que você nunca me machucaria, que só ia machucar os outros, mas menos eu, né? Aquele papo, né? Pode machucar todo mundo, menos o meu filho.
Sim.
Mas ela falou, não, você realmente tá falando a verdade. Quando ela falou isso, eu falei, beleza, fudeu. Porque ela vai virar do lado dos vilões ali, não. E ela enganou a mulher e mata. Na verdade, ela faz a mulher se matar, né? Isso foi barra pesada.
Nossa,
também,
é cruel. Porra, essa cena é foda. Tipo, é muito foda essa
cena. Ela passa a faca no próprio pescoço. Cara, ali. E eles mostram, né? Eles não tem medo de mostrar também.
Não, eles mostram e foda-se. E não deixa a Marie salvar, né? Porque a Maria é tão apelada.
Exato.
Que ela consegue ressuscitar qualquer um, assim, é bizarro.
Exato.
A pessoa pode estar toda fodida que ela consegue.
É muito bom isso, como mesmo depois de toda essa situação, o grupo ainda acontece ali, né? O grupo ainda acontece, mesmo que ela seja uma filha da puta, e o Sam tá cada vez mais tentado, né, a seguir por esse lado ali da galera um pouco mais reaça, desse que tem que matar todo mundo mesmo, e tem que viver só super-herói, e é isso. Mas ao mesmo tempo, Jordan ali, o André, a própria Marie, Emma e tal, eles continuam como um grupo. Então, tanto que o Jordan, um momento, ele até ia pra cima, né, do pessoal, e a Marie falou que não, que não sei o quê. Eu acho que tinha que descer a porrada de todo mundo mesmo, todo mundo... tanto que ele ia matar, né, se ele chegasse ali, descer a porrada de todo mundo, ele ia matar, porque é muito mais poderoso nesse sentido de...
Ele ia matar todo mundo.
De força do que os outros ali. Mas eu gosto como isso acontece, e como tudo volta, né, mesmo ele estando grande parte da série fora da universidade, o contexto da trama final, daquela batalha final, eles voltam pra universidade e acontece o caos. O último episódio é o caos. É só porradaria, é só matança, é basicamente isso, e eu adorei.
Arrancamento de explodimento de cabeça.
Cara, eu adorei como isso acontece, que eles realmente se revoltam ali, a Kate e o Sam se revoltam, né, depois que eles matam a coitada. A coitada não, que ela era uma filha da puta também, né, mas a forma como ela morre é...
Mas ela era coitada também, porque a história da família dela também é muito triste.
Ah, mesmo assim, porra, sua família morre, beleza, triste pra caralho e tal. Só que você vai matar todo mundo por causa disso? Aí também não, né? Então...
Tipo, ela tem a história... Enfim, né? Enfim. Não vou falar nada, não. Tu vai ver o The Boys. Tu vai ver o The Boys.
Não. Agora tu vai ver. Beleza, beleza. Mas ela é... Porra, o que ela faz ali é coisa de vilã.
Não, lógico. Não tô justificando, não, porra. Não tô justificando. Eu tô falando que ela é uma coitada também. É filha da puta, mas também é coitada.
É, todo mundo ali no final das contas, né? Acaba se tornando coitado. Mas eu gosto como eles voltam pra universidade, como tudo acontece embaixo da universidade, né? Esses experimentos, eles invadem lá, inclusive aquelas mortes dos soldados lá, terrível, né? Esmaga a cabeça, nossa, o cara come a própria mão. É...
Nossa, essa cena, meu Deus.
E os poderes, o pessoal que tava preso, né? Tem, eles têm os poderes de fato dos X-Men. Ele tem um cara que se teletransporta, um outro cara que fica correndo rápido também. Eu gosto como eles, beleza, exploram um pouco, né? Mas é bem legal. O próprio cara que fica invisível também mais pra frente, ele tem uma coisa ali de enfrentar a galera. Então eu gosto como eles, mesmo em pouco tempo, dão destaque pra outros tipos de poderes também. É, nesse último episódio, que é o mais longo da temporada. Quer dizer, é o mais curto da temporada, né? Ele tem 30 e pouquinhos minutos, os outros têm 40. Na média de 40 ali não passa muito disso. Mas esse tem 32, eu acho.
É, terminou, eu falei, ué.
Foi bem rápido, né? E também, como as coisas já estavam meio que finalizadas no episódio anterior, né? É, eles não tinham muito o que finalizar. Tinha que, de fato, terminar aquele plot ali da universidade pra algo que acontecesse posteriormente, né? Então, toda essa trama de André e o pai dele, né? Que ele descobre que o pai sabia da maracutaia toda. Não foi resolvida, né? Não teve uma resolução.
Sim.
O pai ali sofreu um... Sofreu um acidente não, né? Teve toda aquela questão lá do pai dele se fuder e tá quase morto. É, tanto que é bem legal aquela cena que eles estão na ambulância e o pai dele tem o poder também de controlar a matéria ali. E ele tá tentando voltar pro estado que a ambulância tava, né? Então, o pai tava tentando inconscientemente, né? É, meio que implodir. E ele tava tentando voltar ao normal. Isso é bem legal também, essa sacada. Mas muita coisa fica, de fato, pra próxima temporada, né? A trama da Marie, a gente não viu nada da irmã dela. A Emma também, essa questão com a mãe. Tem um fiapo de resolução, mas também não foi apresentado por completo. A Kate, que virou a Bolsonaro, também, né? Vamos ver o que vai acontecer, se ela vai se redimir, se ela vai ser a grande vilã. Eu acho que como tem essa coisa do Homelander, de ser tudo meio... É, agora a gente não vai voltar atrás?
Agora eu acho que ela vai se unir ao Homelander e acabou, filho. Tem jeito.
Exato, eu acho que não tem mais essa coisa de voltar atrás, assim, e tal. Então, nesse universo, né? É, ela e o Sam provavelmente vão ter esse papel aí de antagonistas, né? Essa questão do Jordan também não foi resolvida, e do André não. Então, assim, muita coisa não foi resolvida. E isso é bom, porque o grosso dessa temporada foi resolvido, que era o plot da universidade, dos experimentos, e é isso. Mas a partir do momento que tem toda essa briga e que acaba quando o Homelander chega, eles revertem, e na verdade esse grupo são os filhos da puta. No final, eles estão depredando ali a universidade. E o Sam e a Kate são os certinhos, né? Então, cara, isso eu fiquei muito puto. Isso eu fiquei muito puto. Porque é um clássico, né? É um clássico de tipo, ah, senão grande parte do plot ia pro caralho porque eles desmascararam a escola, beleza. Mas como tem ali o Homelander e isso tudo acontece, eles viram os vilões e eles são presos, né? Eu pensei até que o Homelander ia matar a protagonista, né? Eu falei, caralho, vai matar ela? Mas não matou. Por algum motivo, conveniência, né? Falar a verdade.
Ah, claro.
Mas como tem essa coisa dela controlar o sangue, pode ter sido ali uma coisa, controlou o sangue e tal, e ele não mata ela.
Não, e eles tomam um lugar ali bizarro, né, naquele final ali, eu não entendi porra nenhuma que lugar que eles... Enfim, tem que esperar agora a próxima temporada de The Boys pra ver onde é que eles estão, porque é lá que vai aparecer, gente.
É, eles não explicam, né?
Não explicam nada.
Eles não explicam nada. Não tem nem tempo. Eles mostram que eles estão nesse lugar, e é isso, acabou.
É, por isso que eu falei que quem não viu vai ter que ver, porque, tipo, a segunda temporada aqui do Gen V vai estar ligada na temporada do The Boys. Então, tipo, meio que vai ter,
isso,
vai
é
passar
verdade.
Um tempo aí. Vai ter que ver. Não tem jeito.
É verdade. Ai, meu Deus do céu. Quatro temporadas. Três, né? Três até agora.
Três agora. Também. Três agora.
É, vamos ver. Mas eu acho que eu vou acabar vendo em algum momento. Vai voltar.
Aí depois no pós-crédito, tu viu o pós-crédito? Tem um pós-crédito ali. Que aparece o
cara, eu acho que eu não vi.
O Butcher. Qual? Aparece o Butcher lá no Woods, lá na floresta. Lá. Você não viu? É só ele andando assim na floresta e falando fucking bastard. Só aquele sotaque do Carl Urban lá.
Ah, eu vi. Verdade, verdade.
É fucking, né? Fala bloody, bloody, bloody bastard.
Mas vai ter muita ligação e... Ah, porra, muito. Que seria foda? Mas enfim, pelo menos é bom. Pelo menos tá legal, não tá Marvel, entendeu?
É. Não é a Marvel que é a ligação imbecil e é uma merda, né?
Exato, exato. Enquanto tu estiver bom, estarei
tá
vendo.
Tá maneiro.
Mas dá uma preguicinha porque é muita coisa, sabe? muita temporada.
Ah, ainda bem que eu já vi, porque se fosse pra ver do começo...
Nem é muita, mas no final das contas a gente vê tanta série que é foda. Mas eu vou, em algum momento eu vou ver, e provavelmente eu vou gostar também, porque na época, sei lá, não dei muita bola mesmo, não tava com muito saco, não. Foi uma série que me deu a expectativa de ver outras coisas do showrunner. Tanto que esse showrunner, ele fez o Supernatural, né? Ele é showrunner da porcaria do Supernatural. Obviamente eu não vou ver Supernatural, mas é só uma curiosidade pra quem não sabia também. Mas é isso. Acho que a gente comentou os principais pontos dessa temporada. Fiquei muito feliz com a série, como a gente já falou. Nós dois nos surpreendemos com a série. E como a gente já falou também, ouçam o episódio anterior que a gente falou sobre Gen V. E ficou muito legal. O episódio sem spoiler ali, beleza. Mas a gente conseguiu abordar algumas coisas ali nas entrelinhas, que ficou bem bacana. E também a gente falou de Only Murders e Sex Education, que são boas séries aí desse final de ano, né? Caraca, a gente já tá em novembro de 2023. Olha só que doido.
É, brincadeira.
Exato. Mais uma temporada acabando, inclusive. Falta pouco pra acabar essa temporada, né? Do Source Cast.
Meu Deus.
É isso? Tem mais alguma coisa a dizer?
Não, é isso.
Então, nos vemos no episódio seguinte, gente. Valeu. Tchau, tchau.
Valeu.